programa Claquete. Eu sou a Ariadne Kerber e bem-vindo ao Claquete 2020.
E eu sou a Jaqueline Dena e bem-vindos a um ano novo, cheio de muito filme, muita informação e nada de críticas.
E você fica com a nossa... E você fica com a nossa vinheta do Maestro Tata. A falta que o Corradini faz fazendo isso. Hoje nós estamos sem o nosso comentarista André Corradini, porque ele está aproveitando merecidas férias, e então ele não estará conosco hoje.
Saudades, Corradini.
Saudades, Corradini.
Esperamos você aqui no próximo programa.
Jaque, então faça o meu papel e diga qual é o tema de hoje.
Hoje nós vamos falar sobre filmes de comédia.
Para começar 2020 dando risada.
Isso aí, né?
Terminar chorando.
Não.
Então, vamos lá. Eu tava pesquisando pra gente fazer a pauta de hoje. E daí eu comecei a pesquisar filmes de comédia e tal. Daí apareceu La La Land como filme de comédia. E daí, lembrando do filme que a gente foi assistir junto no cinema.
Sim.
Eu lembrei que eu saí chorando horrores do filme.
O que é muito difícil, gente, porque a Ariadne não chora.
Né? Mais ou menos.
Não em
difícil,
público, pelo menos.
Em público é bem difícil. E daí eu fiquei, mas como assim é um filme de comédia? Daí eu dei umas pesquisadas e pareceu mil subgêneros de comédia. E eu fiquei...
Tá explicado.
Olha só.
Uma comédia dramática.
Uma comédia dramática. Né? Quase uma tragicomédia.
E quais são esses subgêneros, é?
Então, a gente tem comédia besterol, tipo American Pie, Todo Mundo em Pânico.
E tudo que é paródia.
Tudo que é paródia nesse mundo. Comédia romântica, né? Que...
Qualquer filme do Adam Sandler.
Não, nem todos eles são comédias românticas, né? Alguns, como se fosse a primeira vez, é uma comédia romântica. Mas Mistério no Mediterrâneo não é uma comédia romântica, na minha opinião.
É uma comédia de suspense, uma comédia policial.
É só uma comédia ruim mesmo.
Como qualquer filme da Adam Sandler.
Pessoal do Choque de Cultura que não nos ouça, né? Mas vamos lá. Daí tem comédias adolescentes, que eu coloquei aqui como exemplo A Mentira, com a Emma Stone.
Aí. E vários filmes de coleguinhas e As Apimentadas e filmes de líder de torcida.
John Hughes, todos os filmes do John Hughes, comédias adolescentes, né?
Isso.
Tem comédia inglesa, que eles merecem um subgênero só pra eles, porque eles têm um humor bem característico.
Tem um gênero de comédia inglesa mesmo, olha só.
Porque é diferente. Pra quem já assistiu Monty Python, qualquer filme do Monty Python, seja Em Busca do Cálice Sagrado, seja A Vida de Brian... É diferente.
É diferente.
É diferente. É um gosto peculiar.
Eles têm o jeito deles de rir, né, gente?
É engraçado, assim, mas... Depende do seu nível de problema mental. E comédias dramáticas, que daí foi La La Land, que
se
eu coloquei como exemplo,
ali.
Porque foi um choque, assim. Eu tava pesquisando e me deparei com aquilo e fiquei muito chocada.
É a comédia da vida real, né? Comédia dramática.
É, por aí. E tem diversos filmes da Disney também que são classificados como comédia, né?
Uhum.
Eu tava pensando que a maioria das animações voltadas pro público infantil são mais comédia do que outra
Sim.
coisa.
Ainda que elas tenham, né, todos, assim, esses filmes vão ter aquela parte de ensinar uma lição, ter a parte triste, a parte comovente, faz a gente chorar, né? Tipo, Up...
Tipo,
Divertidamente.
Tipo, Rei Leão.
Sim. Mas ainda assim, eles têm, né, essa parte de comédia bem forte. Eu lembro que tem um filme, assim, que eu ri muito, que foi Zootopia.
Ai, muito bom.
E é muito engraçado que a gente perde a paciência com aquela preguiça. E
Sim.
ele é bem engraçado, mas ele também tem a parte, né, que é o suspense, a parte de ensinar uma lição, a parte de você chorar ali com a emoçãozinha, né, então...
Sim, porque o filme de comédia, ele não precisa ser uma piada só, né? Ele pode ter essa... Todo um desenvolvimento. Ele pode ser mais complexo do que um monte de piada. Porque se você quer assistir um monte de piada, você põe um stand-up comedy pra assistir. Senta na frente da TV.
Que nem sempre funciona.
Que nem sempre funciona. Inclusive, se você estiver procurando rir, eu não aconselho na Net, que é um stand-up que tem na Netflix, que ele é bem pesado. Bem pesado. Ele é engraçado, mas é bem pesado. Então, Eu tava lembrando, tipo, Shrek é um filme engraçado. E então, tudo que é mais voltado, assim, pro público infantil...
A Era do Gelo.
A Era do Gelo é mais engraçadinho, assim, né?
Uhum.
É, Matilda tem umas cenas meio... Também, tipo, meio tristes e tal. Mas é mais um filme de comédia, né? E é voltado pro público infantil.
Sim. Então... Até esse recente, né, do Netflix, o Klaus, que é um filme de Natal.
Sim.
Ele é... Tem bastante cena cômica, né? E ele também tem, assim, um lado bem pesado, um lado triste da história ali do Noel. Assistam. Gente, mesmo que já passou o Natal, é muito bom.
Vale a pena. É claro que você traz um filme de Natal.
Lógico.
Né? Sem dúvida. E... Daí, falando de filmes de comédia... A gente tem atores que se consagraram fazendo comédias, né? E alguns simplesmente sumiram depois de um tempo, que é o caso do Eddie Murphy, que eu nunca mais, depois de Norbit 2, sei lá, eu nunca mais vi nada dele.
Sei lá, acho que foi Norbit, ele teve mais algum filme, se eu não me engano, mas não era assim tão comédia que saiu depois, mas ele também sumiu.
Né, ele deu uma...
Eterno Doutor Dolittle.
Eterno Doutor Dolittle, que é um clássico que, inclusive, vai ser refilmado com o Robert Downey Jr.
Né? Que legal.
Acho que vai sair no final desse ano.
Bacana.
Então, já tem trailer, já tem um monte de coisa. E eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser esse remake. Porque o Robert é um ótimo ator. Então, né, vamos ver. E o Eddie Murphy fez também um filme muito antigo que, assim, marcou história na Sessão da Tarde também, que é Um Rei em Nova York.
Sim,
que é muito bom. A Bárbara tá olhando aqui por trás do computador só te forrando.
É muito bom esse filme.
Aquele filme é muito divertido. Mas assim, depois disso, eu não curto muito os filmes dele. Tipo, Norbit,
As Mil Palavras.
As Mil Palavras não cheguei a assistir. Tem um outro que é... Professor Aloprado, também não curti. Eu achei...
Ai, gente, eu gosto do Professor Aloprado.
Eu não gosto de filme que o mesmo ator faz mil personagens, sabe? Eu acho meio... Pode ser até engraçado, isso eu particularmente não gosto.
Então, na primeira vez, até o professor... Como o professor Aloprado é mais antiguinho, ainda funcionou. Quando chegou no Norbit, opa, Ed Murphy fazendo a mesma coisa, já não deu
de
muito
novo.
Certo.
Todo mundo ali, de novo. Pois é.
E aí a gente tem, né, Jim Carrey.
Mas... Que ele é um ótimo ator de drama.
Mas a gente gosta, né? A gente gosta do... Eu gosto, assim, bastante do Jim Carrey. Eu tenho, assim... Algum rancinho com alguns personagens dele, né? Por exemplo, o Ace Ventura, eu acho muito exagerado, muito forçado. Mas ele é um ator que ele é bastante consagrado no meio, né? Da comédia. E fazendo até o Grinch, foi um personagem muito caricato.
Sim.
E o Todo-Poderoso, Máscara.
É um bom filme dele, Todo-Poderoso. Mas vários desses atores, eles trabalham com stand-up. O Ed Murphy trabalhava com stand-up, Jim Carrey trabalhava com stand-up. Tem... Que a gente colocou aqui. Qual que é? A Tina Fey e a... Amy Poehler.
Poehler.
Elas trabalham no Saturday Night Live. Que é, tipo, sketches de comédia e tal.
Sim.
Né? Antes de fazer filmes. Então, eles têm já uma bagagem boa de como trabalhar ali com o público, né?
É verdade.
Mas eu gosto mais do Jim Carrey como ator de drama. Gente... Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, O Show de Truman, 23, são filmes maravilhosos e a atuação dele, assim, sério,
muito
boa. O
Show de Truman, ele é engraçado.
Ele é engraçado, mas não sei.
Eu acho que ele entra no subgênero da comédia dramática.
Verdade. Né, mas são bons filmes dele, assim.
Uh-huh.
Né? E daí a gente tem o Adam Sandler, que ele é diretor, produtor, roteirista, ator e não sei mais o quê. Né, que ele faz quase tudo nos filmes dele.
Tem um filme dele que é bem antigo. É um dos primeiros, assim. Era um dos primeiros, não. Mas na época que eu era criança, né? Que era A Herança de Mr. Deeds.
Ah,
que
sim!
É muito engraçado. E esse filme, toda vez que eu assisto ele, eu dou risada. Tem lá a história do pé preto dele, do pé podre. E é muito engraçado. E nessa época, assim, ele fazia muitos filmes nesse estilo, né? O filme Sessão da Tarde, que todo mundo gosta.
Eu lembro que, quando eu era criança, eu assisti Um Diabo Diferente com ele. Que, tipo, eu não assistiria ele hoje, porque na minha memória é um filme bom, né? De quando eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos de idade, é um filme bom.
Mas vai estragar se você assistir
hoje. Se assistir de novo, eu não sei se eu vou gostar. Então, eu vou deixar na minha memória aquela lembrança boa do filme.
Porque o Adam Sandler, ele é uma coisa assim, ou você ama ou você odeia. é muito, muito pessoal, né? É muito subjetivo.
É.
E eu tava até conversando com, né, com o pessoal. Um pessoal aí que entra nessa briga eterna do Adam Sandler faz filme bom, faz filme ruim. Mas a gente combina, né, que tudo bem, as pessoas gostam dos filmes de comédia dele. Mas que é impressionante como ele não é um cara assim, que ele é galã. E ele sempre faz papel, né, de par romântico com alguma gostosona, bonitona.
Tipo a Jennifer Aniston, Jennifer que é a nossa Aniston. Próxima atriz de comédia aqui. Né, que fez Esposa de Mentirinha com ele. E ele também fez par com a... Como se fosse a primeira vez.
Drew Barrymore.
Com a Drew Barrymore.
Que também faz bastante comédias.
Também faz bastante comédias. A gente tem a Rebel Wilson, que fez A Escolha Perfeita, que é uma comédia musical. Então, sim, também tem esse subgênero de comédia, comédia musical. Que muitos musicais são comédias.
E ela é bem bacana, esse filme, A Escolha Perfeita. E tem três, né?
Tem.
E aí tem mega romântico e tem o mais recente. Ela não é a protagonista, mas ela tá ali com a protagonista, que é Como Ser Solteira. Que esse também é bem bacaninha.
Isso eu nem cheguei a ouvir falar desse. Porque esse mega romântico é tipo finalzinho do ano passado, né?
São bem recentes. Ela tá fazendo bastante filme agora.
Tá. Daí tem a Melissa McCarthy, que fez o novo Ghostbusters com Girl Power e tudo mais. Que o pessoal
reclamou muito. Bastante.
Ela deu Hate Wave no filme. E o filme não é ruim.
Não é ruim.
Não chega a ser, tipo, bom, mas ele não é ruim. Ele é engraçado, eu achei ele bem engraçado. Né? E ela também fez Uma Espiã que Sabia de Menos, que eu não cheguei a assistir, mas o pessoal fala que é divertido.
Esse é legal, ele é bem engraçado também. Esse eu gosto. Esse eu gostei mais do que o Ghostbusters.
É. E aí a gente tem o Jack Chan.
Gente, Jack Chan é maravilhoso. Jack Chan, eu sou fã do Jack Chan desde que eu era criança, porque eu dava muita risada com ele se quebrando. E depois, né, que eu fiquei mais velha, que eu descobri como ele fazia os filmes e que ele se quebrava real, eu virei mais fã ainda. Porque, sim, assim, o cara se quebra pra fazer as pessoas rirem.
Uhum.
Então, a gente tem que, né, saudar o Jack Chan.
Sim, com bater ou correr. Ah, aquele filme é muito bom.
É muito bom.
Uhum. Vamos lá.
E, né, a gente já até falou... Tava falando, né, do Todo-Poderoso. O 2 tem o Steve Carell, né, protagonizando. E Steve Carell também faz muitas comédias, né. Ele ficou muito conhecido, assim, é muito lembrado até hoje com o Virgem de 40 Anos, que é um filme muito legal, as pessoas gostam bastante. E, inclusive, ele também fez um filme com a Tina Fey, que é Uma Noite Fora de Série, que esse é um outro filme, assim, que também é uma comédia muito engraçada. O pessoal gosta. E ele com a Tina Fey ficou muito legal. Porque os dois são muito cômicos.
Sim.
E formaram um casal bem bacana.
A Tina Fey, ela faz... Ela não faz o The Office, ela fez um outro. Que o Steve faz o The Office também, né?
Uhum.
Que é uma série de comédia também. Inclusive, a gente precisava um dia fazer um
especial.
Um especial sobre série de comédia. Porque tem muitas muito boas.
Tem um filme mais recente da Tina Fey, que é Irmãs. Mais recente não, né? De 2015.
É.
Mas acho que é um dos últimos, assim, que... Né, ela... Que ficou mais conhecido. Porque ela trabalha muito como diretora. Ela tá trabalhando muito com séries. Então, tanto como diretora, como atuando. Então, agora ela tá fazendo menos filmes. Mas ela também já fez filmes muito bacanas.
Sim. E tem... Um ator que fez vários filmes que passaram várias vezes na Sessão da Tarde. E que muita gente provavelmente só lembra dele como o Exterminador do Futuro. Que é o Arnold Schwarzenegger. Que fez Um Tirano de Jardim de Infância. Fez Irmãos Gêmeos. Fez Um Herói de Brinquedo. Fez Júnior. Que são filmes muito divertidos. São filmes velhos.
São filmes velhos. São muito bons.
Mas são muito divertidos.
Porque é engraçado, né? Você vê aquele cara todo musculoso, cara de mal, grandão, fazendo uma comédia, sendo, né, um cara assim... E geralmente, né, quando ele faz comédia, ele é aquela pessoa mais sensível. Ele não é, principalmente Irmão Gêmeos, ele é o sensívelzinho, ele é o delicado. E aquele brutamonte sendo delicado chega a ser engraçado.
Imagina esse brutamonte cuidando de um monte de criança, né? É um...
Sabe o que a gente não falou aqui, né? A gente até tava comentando antes que os filmes, né, dos irmãos Wayans.
Sim.
E aí você tem, né, clássico, As Branquelas. Que é muito bom. E até recentemente, acho que a gente comentou isso em algum outro episódio, que o pessoal, né, de hoje, né, tá assistindo esse filme e tá reclamando, tá falando algumas coisas, mas, gente, você tem que entender que na nossa época a gente assistia aquilo e era muito engraçado.
Contexto, né?
Contexto na época histórico.
Não havia tanta...
tantas discussões em pauta como a gente tem hoje.
A gente não pensava tanto assim nessas coisas.
A gente simplesmente via e ria.
É. Né, também desconto que quando a gente assistia, a gente era criança
e não entendia muita vida. Então,
né, sejam bondosos.
Mas
com a gente
ainda ri quando assim. Desculpa.
Pois é.
Aceitem. Vocês que lutem.
E antes da gente passar para as comédias nacionais, eu queria deixar uma sugestão de um filme de comédia que eu fiquei sabendo porque meu irmão assistia esse filme B e ele sugeriu, que é A Princesa Prometida.
Isso eu não conheço.
Que é um filme... ele é muito engraçado. Ele é tiração de sarro com contos de fadas e tal. E ele é bem engraçado. Ele é bem engraçado. Vale a pena assistir. Eu acho que tem na Netflix. Se não... bom, daí tem que achar no caminhão da internet.
Só antes de você entrar na comédia nacional, falando assim, né, nesses filmes diferentes, a Netflix agora ela tá com muitas comédias e comédias românticas... originais, assim, de outros países. Então, tem muita coisa, né, entrando de... por exemplo, do Peru, comédia peruana, comédia mexicana, comédia da Espanha. E tem um filme que é bem engraçado, que é Toc Toc, que é sobre transtorno obsessivo compulsivo. E são várias pessoas ali, cada uma com seu transtorno. E é um filme, assim, muito engraçado, porque cada um deles tem... e se eu não me engano, esse filme, ele é espanhol.
Uhum.
E cada um deles tem um transtorno diferente e você vai vendo eles tendo que conviver um com o outro ali na sala de espera do consultório,
né?
E é muito engraçado. Então a Netflix tá apostando nesses originais assim, estrangeiros, e tem sido muito bom, porque às vezes a gente tem esse preconceito, né, com filme estrangeiro, quer assistir estrangeiro assim, né, que eu digo que não seja norte-americano. E a gente tem muito material bom, material francês, material indiano, que é muito
bom.
Sim,
Bollywood faz muito filme.
Bollywood
muito
produz
filme
pra caramba.
Mas eles produzem mais pra eles mesmos, assim, pra consumo interno deles.
Às vezes a gente acha escondidinho um material.
Não, e tem todos aqueles filmes de comédia chinês. Pra não esquecer de nenhum ou falar errado. E filmes asiáticos, né?
Sim.
Que tipo, é Kung Fusão... essas coisas, assim, que pegam as artes marciais e fazem uma palhaçada em volta disso.
Sim.
E tal. Que é bem divertido também, pra quem gosta. É quase um subgênero também, né? Porque são umas coisas meio esquisitas, assim, também. Mas
tem que
divertido.
Tentar entender o contexto.
Tem que pôr em contexto, né? Isso é sempre importante.
Assista sem ser crítico, que é o que a gente faz.
Assista de coração aberto e baixa expectativa e sucesso. Né? E... então vamos para as comédias nacionais.
Vamos para as comédias nacionais.
Que eu descobri que a Maísa Silva, nossa pequena Maísa, ela faz muito filme de comédia.
Faz.
E eu não consegui assistir nenhum esse ainda, mas...
gente, eu assisti... Cinderela Pop é muito bom.
Tá na minha lista na Netflix.
Tá, é muito legal, eu gosto dos filmes da Maísa.
Então eu não assisti nenhum ainda. Eu quero muito assistir porque eu segui ela no Twitter e ela... parece uma pessoa muito legal. Então, eu queria, tipo, dar esse incentivo.
Maisinha sensata.
Tanto pro cinema nacional, quanto pra ela como atriz, né? Pra que continue fazendo produções boas. Que é importante que a gente faça.
É legal. E, né, a gente nem sempre quer ser conhecido pela comédia, que eu acho que é uma coisa que a gente tem preconceito com nós mesmos. Mas a comédia brasileira, ela tem que ser exaltada, porque ela é muito boa.
Sim.
E é algo, assim, que... é pra família, todo mundo pode consumir. E a gente tem que, né, valorizar os nossos atores, né, nacionais. E gente assim que nem Paulo Gustavo, que pra mim hoje o Paulo Gustavo é uma referência. Ele tá fazendo muito sucesso, né? Tá estreando agora, no final do ano foi... acho que foi no final do ano agora.
Ainda tá em cartaz.
Sim, tá em cartaz. Minha Mãe é uma Peça 3, que já levou mais de 4 milhões de pessoas pro cinema. E isso pro cinema nacional... É um marco, é uma coisa pra ser comemorada.
Com certeza.
Tá fazendo muito sucesso e é um filme muito bom. E ele é maravilhoso.
Os dois primeiros são maravilhosos. Eu assisti ontem com a minha mãe, ela rachava de rir. Nossa, foi de chorar de rir, sério. O segundo é muito bom. Bem melhor. Eu achei, minha mãe também.
Eu assisti o dois no cinema e também levei... foi a história que eu contei aqui, né, no claquete de filmes de terror... Que foi quando eu levei o meu pai, depois de 30 anos, no cinema. E foi pra assistir Minha Mãe é uma Peça 2. E ele saiu de lá muito feliz. Ele saiu vermelho de tanto rir.
E a gente tem um clássico da comédia brasileira. Que é um clássico porque já é um filme antigo, quase. Que é O Alto da Compadecida.
O Alto da Compadecida.
É um filme maravilhoso. Igual. Ele é bem disruptivo. Eu achei muito bom. É um dos meus filmes favoritos, inclusive. Entre todos os filmes.
Eu gosto bastante dele.
Uhum. Daí tem... Eu não assisti esse e eu sei que tem mais de um, que é Até que a Sorte Nos Separe.
Ah, só uma informação antes de pular. Porque o Alto da Compadecida vai ganhar uma minissérie no Globoplay. E eu vi essa notícia, acho que foi ontem, no Fantástico, se eu não me engano. E... Ó, vai passar informação aqui no nosso ponto. Vai passar na TV aberta a partir de amanhã. Depois da novela das oito, gente, então assistam, porque...
Vale a pena.
Vale a pena muito. E fizeram até uma entrevista com o Matheus Nachtergaele e o Selton Mello. E eles estão, né, bem ansiosos. O Selton disse que ele não assistiu ainda, que ele não viu, né?
Nossa.
Então, ele quer ver com o pessoal e é um marco, né, esse filme, assim. Ele é aquela comédia, assim, muito pura. Né, uma comédia, assim, muito bacana e é, acho que, um patrimônio cultural nosso.
É aquela coisa, assim, você, quando a pessoa fala, Brasil não faz filme bom, você joga a carta Alta da Compadecida na pessoa e tá
não
tudo certo, você prova que ela tá errada.
E quem que tá nesse filme? A nossa querida ganhadora, indicada.
Indicada ao Oscar, Fernanda Montenegro.
Ganhadora não, mas pra gente ela é ganhadora.
Ela ganhou nosso coração. Então tá tudo certo. É o que importa.
Se tem Fernanda Montenegro, o filme é bom.
Tem que ser bom, né? Ela faz o filme ficar bom. Então, a gente tem... E vários dos filmes de comédia brasileiros, eles ganham sequência, né?
Sim.
Então, Se Eu Fosse Você, que tem um e o dois.
Sim.
Até que a Sorte Nos Separe, que tem pelo menos o um e o dois que eu vi.
De Pernas pro Ar,
que tem o três, até... Saiu, acho que recentemente, três.
Saiu recentemente.
Né? E, assim, de Pernas pra Hora eu assisti um. Ele é engraçado, mas não é o meu tipo de comédia, muito, assim.
Eu gostei, é um filme que eu gosto bastante. Ele ganhou algumas premiações lá fora também. E é o tipo de filme que eu gosto, assim. Eu achei... É falar dessa coisa de empoderamento feminino ali, uma mulher que tá... Perdida depois do fim do casamento e ela dá a volta por cima. Então, só por causa disso, a história já ganhou pontos comigo.
Sim, mas é que... Enfim, contexto do filme, eu não okay. curti muito. Né? Mas não tô dizendo que o filme é ruim, ele é muito bom. Mas eu sou chata.
e o Paulo Gustavo também tem um filme de 2018, que é Minha Vida em Marte. Que também é um filme que foi bastante falado e... É uma comédia bem bacana também. Outra dica pra quem quer assistir.
E daí eu queria falar um pouquinho dos atores nacionais que fazem bastante comédia. Que tem o Renato Aragão, que tem trocentos filmes produzidos.
Muitos. Mas ali dos Trapalhões, né? Diante.
E daí tem...
Mais os filmes sozinhos.
Nossa, é muita coisa.
Filmes com a Xuxa, filmes com atores, né, famosos.
Filmes com a Xuxa, filme com a Tormirim, filme com os Trapalhões, é muito filme, né? E, no geral, são de comédia.
E o Renato Aragão, ele é, assim, acho que um dos nossos comediantes, assim, mais famosos, né? Não sei se ele seria o nosso Chaplin. Ele é um cara muito caricato, ele é muito... Né? Ele é conhecido por comédias e é isso, ele é o brincalhão, ele é o tirador de sarro, ele é o piadista. Eu acho que ele, não sei, pra mim ele tá equiparado aí, seria nosso brasileirinho.
E o Chaplin, agora que você trouxe isso assim pra mesa...
Comédia, né?
Ele tem muito esse ar de comédia nos filmes dele.
Sim.
Claro que também tem muitas críticas, né?
Sim.
Tempos Modernos é um filme divertido, mas que carrega
muita crítica. Né? O sistema, né?
A Revolução Industrial.
Capitalismo.
Luzes da Cidade também, ele é tudo engraçadinho, mas também traz essa crítica, desigualdade e tudo mais. Então, ele é muito bacana a forma que ele traz essas críticas de uma maneira tão suave, tão, tão bacana, né?
Sim.
Que
é uma leveza, né? E ao mesmo tempo te faz refletir. Isso é algo que poucas pessoas conseguem fazer. E ele não só, né, fazia os filmes como... Ele tinha, né, uma produtora de cinema.
Sim.
Ele atuava, era diretor, produzia. Então é um cara que agregou muito, né, no cinema e traz referências, né?
Claro, com certeza. Daí, voltando para os atores nacionais, né?
Uhum.
Tem criança aqui, que é tipo a Maísa e a Larissa Manoela, que também faz filmes de comédia. Ela
Sim.
fez, inclusive, um com a Ingrid Guimarães.
Sim, é, acho que era...
É com a Ingrid Guimarães agora?
É com a Ingrid Guimarães.
É.
Eu não vou lembrar, mas eu assisti esse filme.
Eu acho que ela fez mais de um. Eu acho que é Fala Sério, Mãe.
Isso, Fala Sério, Mãe.
Fala Sério, Mãe. Também acho que tem Os Meus 15 Anos, é com as duas também.
Os Meus 15 Anos é... Esse eu não vou lembrar, mas eu assisti ele também. Eu assisto muito filme de comédia. É muita coisa pra lembrar.
Pois é.
Tem um filme que... Aí a gente traz, né, também a Tata Werneck... Que
sim.
A Tata Werneck é muito boa. E esse filme eu assisti no cinema, Loucas pra Casar. E é muito engraçado. E aí você não tem, né, só... Você tem a Ingrid, né, Guimarães. Você tem a Tata Werneck. E tem mais uma atriz, eu nunca lembro o nome dela. Peraí que eu vou...
Você vai achar.
Vou achar. E ela também é uma personagem muito caricata, assim. É a Suzana Pires.
Ah!
A Suzana Pires, ela é muito engraçada. Ela faz, assim, uns papéis... Que ela cria, né, esse personagem, ela cria sotaque, ela cria trejeitos. Ela também é uma atriz muito boa da comédia. Eu gosto muito de assistir os filmes com ela. Tem Fabiana Carla também, que Fabiana Carla é maravilhosa aí na comédia, no humor.
Pois é. A gente tem ótimos atores nacionais que fazem excelentes filmes, né, gente? Mas então, já que a gente tá com 3 minutinhos aqui pra encerrar, me fale seus filmes de comédia favoritos.
Gente, meus filmes de comédia.
Nacionais ou não?
Ai, falando assim... Ai, gente, eu não me preparei. É que eu assisto muito filme, muita comédia. Mas eu acho que o Auto da Compadecida também tá na minha lista, assim, dos mais. Porque é um filme que é da minha infância. É um filme que, se eu assistir até hoje, eu dou risada. Eu gosto muito. Mas... Ai, Minha Mãe é uma Peça, ganhou meu coração. Eu gosto
muito
desse filme.
Uhum.
E os três, né? Então não vou elencar um. Seria Minha Mãe é uma Peça, O Auto da Compadecida e acho que Loucas pra Casar. Foi um dos filmes que eu mais dei risada. Eu coloquei só filmes nacionais. Porque eu rio... Eu acho que eu assisto muita comédia romântica, né? Norte-americana. E são aqueles filmes, assim, que não são lembrados pelas comédias, né? É um... Pra mim, assim, lembra mais a parte do romance, que eu sou romântica, né? E As Branquelas. Então, vamos colocar aí. Minha Mãe é uma Peça, O Auto da Compadecida e As Branquelas. São os meus favoritos.
Ok. Um dos meus filmes favoritos também é O Auto da Compadecida, né? Porque é muito bom. É MIB, Homens de Preto. É
MIB.
Maravilhoso. O primeiro é muito bom.
MIB, a gente não lembra dele como comédia, mas ele é
ele muito, muito divertido. Ele é comédia.
O Will Smith é muito engraçado.
Uh-huh. E Monty Python em Busca do Cálice Sagrado.
Esse eu não conheço.
É
Vai
muito
ficar de
bom.
Dica pra mim.
Mas é um filme, assim, que... Eu acho que nem todo mundo vai achar engraçado, porque é um humor meio... Meio bobo. Falando em humor meio bobo, tem Mr. Bean também, que é inglês,
gente,
e a gente
Mr.
esqueceu
Bean.
De citar.
Mr. Bean é... Que é um negócio... O cara não precisa abrir a boca. Também que ele só resmunga, né? A gente ri dele reclamando, ele fazendo as atrapalhadas, né? Ele servindo, sei lá, dar alguma coisa errada na hora de comer. Tem um episódio lá... Até a gente tava comentando com um amigo meu. Serve graveto pras pessoas, fingindo que é biscoito. Então, assim, ele é muito... Todos os filmes, né? As Férias de Mr. Bean, esses filmes.
Pois é, tem vários, né?
Pantera Cor-de-Rosa.
Então, se você gosta de Mr. Bean e acha que você não vai gostar de filme mudo, repense.
Repense,
gente. Tem grandes chances de gostar de filmes mudos.
E rir muito. E rir talvez mais do que com filmes falados e piadinhas
pois
prontas,
hein? Então, dê o braço a torcer. Assista filmes de comédia. Assista filmes nacionais.
Volte umas décadas aí. Vai assistir Chaplin.
Sim. Né? E é isso. Está acabando o nosso tempo aqui.
Estamos acabando.
Você quer deixar algum recadinho hoje?
Assistam filmes de comédia, pessoal. E fiquem com a gente neste ano, que está apenas começando.
Para qualquer sugestão, vocês podem nos mandar um e-mail no ah.com. Opa, não, no ariadne.k@uninter.com ou na nossa página no Instagram, programa web Claquete, que você pode também mandar sugestões. Não esqueça de seguir a Rádio Ninter no Facebook.
É isso, até mais. Pessoal, ficamos por aqui. Tchau.